get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine.
Venha conhecer melhor a velhice. Eu sou Conceição Brito Lopes e este é o programa Mitos do Envelhecimento. No programa de hoje vou continuar a falar do tema o medo de envelhecer. Este temor é largamente condicionado por tudo aquilo que fomos ouvindo ao longo da vida acerca do que supostamente nos acontece quando envelhecemos. Umas coisas certamente verdadeiras, outras apenas mitos e preconceitos. Habitualmente preferimos não pensar nisso, mas chega uma altura em que não é possível fingir que não está a acontecer e temos que encarar o facto. Como vou viver a minha velhice? A velhice é uma fase muito longa da nossa vida, pelo menos assim se espera que seja, e que tem que ser vivida em pleno. Para isso temos que estar devidamente informados e informadas, e isso faz-se quando ainda estamos na meia-idade, nos 40, nos 50. Vamos aproveitar este espaço para falar dos estereótipos e mitos que informam e deformam o nosso conhecimento do que é a velhice e do que são as pessoas mais velhas. Eu sou Conceição Brito Lopes, tenho quase 80 anos, por isso sei do que estou a falar quando falo de velhice e convido-vos a ouvir este programa. Apesar de já existirem estudos sobre envelhecimento e velhice, continuo a pensar que não se sabe muito sobre isso. Quando se fala destes temas em Portugal, quase sempre as figuras focadas são os idosos com problemas, ou que eventualmente vivem pior, ou estão em piores circunstâncias, esquecendo uma larga maioria de idosos que têm uma vida dita normal ou mesmo boa. Por exemplo, escreve-se sobre os idosos e a solidão como se fosse algo que fatalmente virá a acontecer a quase todas as pessoas mais velhas, como se a solidão fosse uma consequência expectável do facto de se envelhecer. E qual é a nossa realidade portuguesa? Mais de 1 milhão de portugueses adultos, 1.027.000, vivem sozinhos, sendo que 49% têm mais de 65 anos, e já agora gostava de acrescentar a título de curiosidade, 7 em cada 10 destes idosos com mais de 65 anos são mulheres a viverem sozinhas. Adultos de todas as idades, inclusive aos mais velhos, podem preferir viver sós, muitas vezes por motivos que se prendem com a sua independência e autonomia, das quais não querem abrir mão. Viver só não significa viver em solidão. Com efeito, na Operação Censos Sénior 2023, levada a efeito pela Guarda Nacional Republicana, foram sinalizados cerca de 44.100 idosos que vivem sozinhos ou isolados ou ainda em situação de vulnerabilidade numa população de cerca de 2.500.000 idosos. Apesar disso, a imagem que passa e fica é do idoso ou idosa abandonado, sozinho. E é evidente que esta imagem causará temor aos mais novos e a não aceitação da velhice. E, no entanto, a solidão e o isolamento não são problemas específicos deste segmento populacional mais velho. Ocorrem em todos os escalões da idade adulta e mesmo entre os jovens. A pobreza é outra questão que aparece com frequência associada à velhice. Através da informação transmitida pelos meios de comunicação social, fica-se com uma ideia permanente de pobreza como se fosse uma característica ou consequência inevitável da velhice. Em 2.500.000 idosos portugueses, mais de 400.000, cerca de 20%, estão efetivamente em risco de pobreza. Mas, mais uma vez, socorrendo-me da base de dados PORDATA, constato que 80% das pessoas mais velhas vivem acima do limiar de pobreza, seja remediadamente, seja bem. E porquê é que essa notícia positiva não é referida? É evidente que esta maioria de pessoas mais velhas que vivem fora da pobreza e da solidão não nos podem deixar esquecer os outros, que são pobres e estão sós, até porque a velhice traz vulnerabilidades que o correr dos anos acentua. Mas passar permanentemente a mensagem que ser velho é uma desventura não ajuda a que os preconceitos e mitos idadistas se vão corrigindo. A visualização constante de imagens negativas desvaloriza a velhice e passa uma mensagem falsa. Ser velho não é doença nem defeito. Na verdade, é uma vitória que todos desejam. Quando tomamos atitudes hostis ou depreciativas em relação aos mais velhos, estamos a atacar-nos a nós próprios. Ao contrário do sexismo e do racismo, que tentam atacar ou diminuir um outro grupo ao qual habitualmente não pertencem os agressores, o idadismo é uma guerra contra nós próprios, contra o grupo ao qual todos viremos a pertencer se tivermos a sorte de lá chegar. Os gerontologistas têm constatado com espanto esta característica única do idadismo, um preconceito contra o futuro de cada um preconceito contra o próprio. É alimentado por uma profunda desidentificação com os mais velhos, pela recusa em admitir que estamos todos, em cada momento, já a envelhecer e que todos um dia, com sorte, seremos, inevitavelmente, velhos. Existem determinadas expressões usadas no cotidiano que perpetuam o conceito negativo da velhice. Ainda hoje ouvi dizer num programa de rádio que a população portuguesa está a envelhecer, cada vez há mais velhos. Dito assim, sem mais explicações, dá a ideia até que os velhos estão a ocupar um espaço cada vez mais alargado que podia e devia estar a ser ocupado pelos mais novos. É evidente que não é isto que se está a afirmar, mas é isto que se está a ouvir. Envelhecer é bom, todos querem viver mais anos. Ter populações idosas é um progresso da ciência moderna. O que não está a ser feito é adaptar as condições de vida à nova distribuição das faixas etárias. Os dois fatores mais importantes do equilíbrio demográfico, a fertilidade e a mortalidade, estão a sofrer alterações. Os velhos vivem mais anos e os bebés tardam em nascer, não se realizando a substituição de gerações. Mas será que existem condições para as mulheres terem filhos? O princípio consagrado na Constituição da República Portuguesa, que afirma que a maternidade e a paternidade são valores sociais iminentes, que devem ter a proteção da sociedade e do Estado, está a ser cumprido? Enquanto as circunstâncias não se alterarem, os bebés continuarão a não nascer porque o mundo não está preparado para os receber, tal como não está preparado para encaixar os milhões de idosos que se reformam obrigatoriamente ao atingir uma certa idade, quase sempre com muitos anos de vida à sua frente, sem que exista uma adaptação de toda a estrutura produtiva, económica e social às novas necessidades decorrentes da longevidade humana. Ao contrário daquilo que é comum acreditar-se, numerosos estudos demonstram que muitas pessoas ficam mais felizes ao envelhecer, seja porque mudaram as suas prioridades, seja porque criaram novas estratégias emocionais. Para Edwina Elbert, de 94 anos, citada no estudo 30 Lições de Vida, da autoria do gerontólogo Carl Pilmer, dá o seguinte conselho sobre bem envelhecer. Encontrei a magia. O mundo é um local mágico de muitas formas. Fiquem gratos e felizes pelas coisas boas que acontecem. Gozem a vida. Cresçam. Lá porque estão a ficar velhos, não há motivo para que não continuem a crescer. É tudo uma questão de perspectiva. Quanto melhor formos capazes de compreender como os preconceitos idadistas influenciam os nossos pensamentos e comportamento, menos poder eles terão sobre nós. Temos que reumanizar as pessoas mais velhas, reconhecer-lhes o mesmo fascinante mundo interior, conjunto de paixões e de relacionamentos humanos que achamos que só existem nas pessoas mais novas, jovens ou de meia-idade. As pessoas mais velhas podem transmitir conhecimento, experiência e sabedoria às gerações mais novas. E são modelos vivos das consequências que as escolhas de vida que se fazem irão ter no envelhecimento. Atemorizar as pessoas com envelhecimento é uma fonte de rendimento notável para as indústrias de cosmética e empresas que prometem reverter ou parar o envelhecimento. Será de levar a sério? As pessoas mais velhas querem parecer mais novas, sentirem-se mais novas, ou nem uma coisa nem outra. No próximo programa, vamos falar sobre estereótipos da beleza na velhice. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre este tema ou outro que gostasse de ver abordado neste programa. Pode contactar-nos através do telefone 929-058-227 da Rádio Freguesia de Belém. O programa Mitos do Envelhecimento também está disponível em podcast para que o possa voltar a ouvir sempre que deseje e onde pode deixar os seus comentários, perguntas e sugestões. Até para a semana!
Give me your answer.
Mitos do Envelhecimento, um programa de Conceição Brito Lopes.